Alô, alô! Tá começando mais um Terça na Rede, seu podcast semanal sobre Palmeiras e por acaso também é um vídeo no YouTube. Eu sou o Emerson Leão, dá sua boa noite aí, Dionísio Verde, Hulk.
Boa noite, Emerson. Boa noite, Xantri. É um prazer fazer um Terça na Rede. Nós já estamos indo para uma quantidade grande. Depois você fala quantos foram, porque eu até agora
18.
não sei. 18! E hoje com a presença do nosso amigo, companheiro, brother, fratelo, Luiz Henrique Xantri da Silva. Manda lá, meu.
Não tem da Silva, não, pô. É Silva. Boa noite a todos. É sempre um prazer inenarrável fazer esse programa, Terça na Rede, que muito nos satisfaz. Um beijo, Diva, amor da minha vida. Um abraço pro Tom e pro Jamel. Jamel só quer discutir comigo, só quer encher meu saco. Pessoal, vai lá pro Discord. O chat do Palmeiras está no Discord. O Emerson depois vai divulgar o que é. E vamos ver toda a galera lá, Schiavon, Sueli, cadê você, Sueli? E cadê a galera? O Edmundo me adicionou de novo. Um abraço, Edmundo, seu louco. E é isso aí. Temos muita coisa para falar hoje à noite.
Eu vou aproveitar o gancho, gente, e vou fazer mais do que isso. Eu vou divulgar a tela do Discord. Olha aí, pessoas. Todo mundo tá vendo a tela do Discord. Vocês estão vendo aí, ó? Esse aqui é o Discord. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é um chat que a gente criou. A gente criou, não. Que alguém criou e a gente está usando esse site.
É o Tom, né? O Tom é o nosso
O Tom
moderador.
moderador. O link para você ir para esse lugar aí, que a gente fica aí conversando de vez em quando. Eu recebo notificação, sempre alguém fala alguma coisa aí. O link para ir nesse lugar tá lá no Twitter da Armada. Armada, arroba Armada 1914. Você vai lá, tem um tweet fixado lá no alto e tem o link para esse lugar aí para você conversar com a gente. Só o Dionísio que não tá lá ainda, porque aí vai ser um parto para colocar ele lá dentro. Mas uma hora ele vai para lá também. Mas vamos lá. Copa. O Dionísio, ele não. Não quer falar de Copa, mas eu quero. E eu não quero. E não é porque eu quero falar do Brasil, de Portugal, de um time específico. É porque a Copa, o que que eu gosto da Copa? É que ela dita as tendências do futebol pelos próximos 4 anos. Então, os paradigmas do futebol, você vê eles claramente na Copa. Você vê o que que vai acontecer. Provavelmente você vai ver o que que vai acontecer nos próximos 4 anos em relação ao futebol. Ou um reflexo dos últimos 4 anos, e o ápice é a Copa. Então eu gosto de ver a Copa para saber o que vai acontecer com o futebol. É uma viagem muito grande minha, tá certo? Mas eu percebi que o futebol tá tendo algumas nuances que o Roger tá tentando implementar no Palmeiras. É uma coisa básica, por exemplo, que o Cuca fez muito em 2016, era pressão. Chama, tem um termo técnico para isso, é a pressão na defesa adversária, é pressing, eu acho que chama, pressing. Quando você tenta roubar a bola do defensor ainda antes de desenvolver a jogada. E na Copa ninguém tá fazendo isso. Na Copa tá todo mundo esperando o time no meio de campo. Que time faz isso, que a gente está acompanhando já faz 4 anos, hoje em dia? Palmeiras. O Palmeiras não fazia uma coisa que eu reclamava, que era esperar o time adversário chegar no meio de campo para poder tentar roubar a bola. Todos os times da Copa estão fazendo isso. A não ser em um caso. Nos primeiros 5 segundos de posse de bola. Então, o time adversário rouba a bola. 5 segundos, alguém vai tentar pressionar e roubar a bola. Não roubou, recompõe a defesa e espera no meio de campo. Isso virou uma tendência que o Palmeiras faz. É uma coisa que eu achava ruim. Hoje eu vejo que o Palmeiras está fazendo isso. E as seleções também fazem isso. Inclusive a do Brasil fez isso. Inúmeras fazem isso. Outra tendência que eu já não vejo o Palmeiras fazer é a defesa com cinco. A defesa com uma linha de cinco. Que aí é uma coisa absurda. A compactação é extrema, você não consegue ver entre linhas, igual você vê com as duas linhas de quatro, você vê uma linha de cinco e a outra linha ela tá meio que diagonal, então você consegue ver uma linha de cinco de novo. Você vê jogadores ocupando espaços. E é uma outra tendência do futebol. Vocês querem falar um pouco sobre isso ou eu vou ficar fazendo só eu mesmo?
Pode ir na dança.
Eu queria dar parabéns para esse cara, Dil, que quem viu ele comentando futebol há 2 anos, 3 anos atrás, e vê o Emerson falando de bola hoje, que orgulho desse menino inteligente, esse menino bonito, que não sabia quantos lados tinha uma bola, o cara não sabia o que era uma linha de impedimento, e o moleque hoje dá aula de tática, fala sobre linhas avançadas e
Leu o livro
recuadas.
do Guardiola.
Porra, esse é o nosso chefe da armada, esse é o nosso capo, Emerson, porra. É, não, Emerson, eu só sinto uma coisa, eu sinto que já faz umas duas ou três Copas que a gente não vê nada de novidade taticamente. Isso que você acabou de colocar, de uma pressão rápida e depois recomposição na defesa, é uma coisa que é uma tendência, mas a gente não vê, você não vê alguma coisa que vá revolucionar taticamente o futebol. Tá tudo muito encaixado. Você assiste um jogo Coreia do Sul contra a Suécia, um jogo Panamá, por exemplo, contra a Bélgica. Você vê a Bélgica jogando contra o Panamá, é muito díspar, é muito diferente. Eu não vi ainda nada que me chamasse atenção nesses jogos da Copa, assisti poucos. Mas eu não vi nada que me chamasse a atenção, a não ser, na verdade, o time da Bélgica. Eu acho que o time da Bélgica no segundo tempo demonstrou um futebol que eu esperava desde o começo. Assim, jogadores, individualmente falando, muito bons, e no conjunto treinam muito diferente. Tem muita jogada ensaiada na Bélgica. Você vê que os caras tentam fazer gol de primeira, eles tentam fazer uma falta lateral onde o cara vai pegar de primeiro. O Mertens tenta pegar de primeira, de voleio. Então é isso, basicamente é isso que eu vi até agora.
O cara fez um comentário engraçado agora, até perdi o rumo. Mas eu concordo, acho que tem um nivelamento muito forte, né? Tá todo mundo meio que jogando parecido defensivamente. O que muda só a questão dessa linha de 5. Nem todos os times fazem essa linha de 5, alguns fazem de 4. Agora, todos eles, a compactação eu acho que tá no nível extremo já. Eu acho que os times estão atacando em bloco dos 10 e defendendo os 10. Todo mundo, a bola passou para trás. Você vira defensor, passou para frente, você vira atacante. E eu não sei para onde que vai o futebol depois disso, porque realmente concordo contigo. A última revolução foi a Espanha. Depois da Espanha não teve mais revolução. Teve só desenvolvimento dos mesmos estilos de jogo.
Você vê
Hoje.
um cara pesado, grande, igual o Lewandowski, o cara defendendo atrás da linha da bola, o cara vindo mais. Não é, o centroavante, a gente tinha o desafogo do centroavante puxar a defesa para frente para poder criar espaço. O Lewandowski tá dando carrinho, pô, tá correndo atrás de zagueiro.
Eu acho que hoje o
Quem está me
que.
surpreendendo dos jogos que eu vi, que não tinha uma perspectiva muito boa, a Rússia. A Rússia fez um primeiro jogo com a Arábia Saudita, meteu cinco. Foi uma coisa meio fora da curva, porque a Arábia Saudita não apresenta nenhum futebol assim, né, que pode falar. E hoje eu vi a Rússia com o Egito, e deu um carimbo de passaporte de volta para o Egito e meteu três gols. Fora a Rússia, a gente tem que tomar cuidado com o Senegal. O Senegal está apresentando um futebol vistoso, não tem só o Mané, né?
Mané.
O time deles é um time muito criativo, muito incisivo,
Rápido, né,
né?
Odio? Rápido
Rápido,
na saída de bola. Os zagueiros são muito
rápido, rápido,
fortes, cara, muito
muito
bons.
fortes.
Aquele
Então me chama
Coulibaly
muita atenção.
selvagem, aquele Sané também é muito bom.
Eu quero destacar duas seleções. A primeira delas não é para essa Copa, que é a Inglaterra. A Inglaterra está com uma geração muito boa, ainda está imatura. Então talvez não vá muito longe nessa Copa. Mas
É uma seleção jovem.
é geração para mais duas Copas. Geração para 2026 até. Então fica de olho nessa molecada. E a outra é o que o Homero está falando, o México. O México deu aula de como ganhar da Alemanha.
México,
1-0.
México.
1-0 que se tivesse um William Bigode virava 3 naquela Alemanha. E tem muita seleção, né? Destaque seleção que a gente nunca imaginava que ia. A própria Suíça, gente.
Outra França, né, Emerson? A
A
França
França,
foi
mas a França.
cara. Eles sentiram um pouco a estreia, mas a molecada da França é muito talentosa, cara. Você pega o meio para frente da França, pô, Pogba, Martial, você vê Mbappé, você vê lá, o Lacazette não tá nem jogando, você tem o Griezmann. Porra, meu, é foda, viu? Desculpa
A
interromper.
própria Suíça, a própria Suíça que empatou com o Brasil, não é porque o Brasil foi só mal, a Suíça também foi bem. Então, tá sendo uma Copa de alto nível, só que em relação à inovação de futebol, realmente
Também vejo isso.
é complicado. A gente não sabe o que vai dar no futebol, porque tá num nível de como é que se pode dizer, de performance tão alta de todo mundo conseguir
O
defender e atacar.
tudo igual, né, Emerson? O
Exato.
físico, você não tem uma seleção, por exemplo, africana que corre mais do que os outros. Tá todo mundo correndo igual. E eu sinto que, por exemplo, Cristiano Ronaldo é um cara que destoa. Ele destoou no primeiro jogo. Assim, pode não ter feito muita coisa, mas o cara fez os 3 gols do jogo, né? Chamou a falta para ele, bateu a falta, meteu o gol contra a Espanha. E num time que o Portugal não tem porra nenhuma, tem só ele, cara. Ninguém mais joga naquele time. O Pepe lá atrás dando bordoada e ele fazendo os gols lá na frente, né? Harry Kane meteu 2 também, né?
Sim. Que inclusive teve um início avassalador contra a Tunísia lá no Inglaterra. Mas é isso, acho que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele é um monstro fisicamente. Então talvez seja aí a questão.
Sempre foi.
O cara que se destaca vai ser o cara que for muito bem tecnicamente e um monstro fisicamente para conseguir estar todo lugar o tempo todo.
Cara, totalmente obcecado.
É, até demais, né? Obcecado.
A galera falou do México, é verdade, né, cara? O México, ele não tinha ganhado de um campeão mundial na Copa ainda, né? O México ele tem um trio de ataque muito forte, muito bom. O que me decepcionou foi a Colômbia, viu, cara?
Sim.
Colômbia... Mas a Colômbia, sabe o que acontece, Chantri? Você perder um jogador aos 5 minutos e ainda com um pênalti, você desmonta qualquer tipo de projeção, de qualquer coisa. 5 minutos de jogo, nós estamos falando 5 minutos de jogo. Tudo que você tinha esquematizado vai tudo por água abaixo. Quer dizer, você em 5 minutos perde um jogador, sofre um gol, e ainda eles tiveram a mãe de empatar num puta de um golaço. O cara meteu uma bola rasteira, ele foi frio, imaginou que os caras iam pular na hora da falta, e os caras pularam, ele meteu por baixo. Mas você jogar com o time... Foi-se o tempo que você falava que japonês não jogava bola, né? Os caras jogam bola.
E né? Taticamente então, muito forte, né, Gil? Recomposição. É o time mais fechado taticamente é o Japão. O japonês ele está acostumado com disciplina de guerra, cara. Os caras fazem tudo certinho, é tudo quadradinho, não tem jeito.
Rapaz, teve um que eu vi que foi mais, cara. Não sei se eu acho que era a Suécia. Acho que a Suécia era... O que jogou com a Argentina? Quem foi que jogou com a Argentina?
Islândia.
A Islândia, meu filho, não passa ninguém naquela defesa dos caras que fica os 10 dentro da área. Fica os 10 na linha do gol.
Cara, que jogo da Islândia. Bem lembrado, Emerson. Meu, Alfredson e Gunnarsson. Puta que pariu, que dupla de volante, cara. Os caras seguraram...
Mal comparando, a gente teve um debate desse aqui, e depois eu até refleti um pouco, Palmeiras e Chapecoense. Quando terminou o jogo, a gente debateu aqui, é um absurdo um time que se propõe a não jogar, né? A gente ficou puto da vida como palmeirense, porque a gente não ganhou, os caras se fecharam. Mas, assim, a gente tem que furar essa defesa. A Islândia pensou exatamente o seguinte: eles não vão fazer o gol. Nós não vamos deixar eles passar. E se a gente tiver a possibilidade, a gente faz um gol. E foi exatamente o que aconteceu. E aí a Argentina é um time que está desmoralizado, desmontado, desacreditado, a imprensa não acredita, acho que nem os próprios jogadores não acreditam, e aconteceu o que aconteceu.
A ação do narrador argentino, Gil?
Sim.
O cara vai... Eu vi na Band News. Sensacional.
Vamos para o último assunto de Copa. A gente vai falar de Palmeiras, hein, pessoal?
Eu espero.
Vai falar de Palmeiras um pouquinho. Agora, inclusive, o ideal seria a gente dedicar um programa só para Palmeiras, sinceramente. Porque não tem pauta, mas tem o balanço dos 6 meses. Então a gente deveria dedicar, na verdade, um papo palestrino aí. Talvez, se concordar, a gente faz papo palestrino essa semana. Talvez na sexta, depois do jogo do Brasil, dá 3 minutos.
Sexta-feira não é dia de fazer papo palestrino, cara. Sexta-feira é dia de namorar, de beber, sair, porra. Eu cacete. Quer fazer papo palestrino 7 horas da noite na sexta-feira, cacete? Quer atrapalhar os outros?
Não participa. Você tá obrigado a participar, por acaso?
Aí, tá vendo? Tá vendo como você é ignorante? O Tom Rinself, ele é o nosso Felipe Melo do chat, cara. O Tom Rinself, ele chega e dá no gogó mesmo, não tem essa. Boa, Tom.
Quem suspendeu fui eu, não foi ele. Fui eu que suspendi. Árbitro de vídeo. Então, como se dizem por aí, árbitro de vidro, que eu ouvi a galera falando. Tá dando algumas polêmicas. E esses polêmicas são levantadas sempre por palmeirenses, porque tá tendo meio que um déjà vu, né? Só que versão Palmeiras. Palmeiras enviava carta para todo mundo, agora quem tá vendo a carta é a CBF, para FIFA. Então,
Quem diria, né? Nada como um dia após o outro, né?
Você imagina como eu fico contente com isso, né? Como você
Inclusive.
imagina como isso me deixa feliz,
Não,
né?
mas o que me interessa não é discutir polêmica de arbitragem, é árbitro de vídeo. Inclusive, eu só disse o seguinte: a CBF deveria jogar isso na mão do Palmeiras, que tem muito mais experiência em reclamar de arbitragem. Não, mas.
Boa. Os experts de reclamar de arbitragem somos nós, porra.
Devia colocar o Palmeiras para redigir a carta, explicar o que aconteceu, botar a investigação. Investigação na Rússia, com a KGB lá investigando o juiz.
KGB, KGB.
Enfim, o que está acontecendo? Eu reparei. O árbitro de vídeo está sendo usado pela primeira vez. Muitos juízes estão tendo primeiro contato real com o árbitro de vídeo na Copa. Então, por exemplo, se o cara não é italiano, português, em algum outro campeonato aí, alemão, ele está tendo contato pela primeira vez com o árbitro de vídeo. E eles não estão usando o árbitro de vídeo sempre, em todo lance polêmico. Eu imagino que seja por uma recomendação da FIFA, porque a maior reclamação aqui na Itália, pelo menos, de árbitro de vídeo é que o árbitro tira a cadência do jogo. Então, às vezes, o jogo fica parado 5 minutos e o cara revendo o lance 30 vezes para tomar a decisão. E às vezes não muda a decisão. Às vezes, teve um jogo que o recorde, eu acho que foi um jogo do Milan, que ficou 9 minutos parado. Ele só vendo a televisãozinha tentando tomar a decisão. Então, eu imagino que a FIFA tenha falado para os juízes: olha, não para sempre, ou então não para por muito tempo, para não dar esse problema de cadência. O que aconteceu na prática é que lances onde provavelmente a decisão seria mudada, como aconteceu com o Brasil e com a própria Inglaterra, no pênalti. Não sei se era contra, não lembro mais, era foi Inglaterra e o Brasil. Dois foram prejudicados, entre aspas, né? O lance contra o Jesus ali eu acho indiscutível. Porém, contra a França, por exemplo, foi o que decidiu a vitória da França foi o árbitro de vídeo, revertendo lances em favor da França. Esse uso está sendo um pouco arbitrário, coincidentemente a palavra aí, está sendo arbitrário. E tem muita gente reclamando disso. Eu tive o desprazer de ver a narração pelo Galvão Bueno do jogo contra o Brasil. Eu não botei a narração, eu não botei a Globo para ver o jogo. Ele falou contra o árbitro de vídeo, falou um monte de coisa. Aí fica a questão: vocês acham que no Brasil ia funcionar isso, dada todas as nuances do caso brasileiro, mais essa questão de que muito árbitro prefere simplesmente não usar árbitro de vídeo? Será que é tão resolução para os nossos problemas assim, esse árbitro de vídeo?
Eu gostaria de ter uma parte aí. Tá certo falar isso, Emerson, em português, uma parte? Tá errado, né? Puta
Fala,
gramática.
fala, fala.
Não,
Fala,
não,
telespectador.
Não, eu vi o Custódio, o Todd, comentando um negócio, e eu concordo com ele. É difícil eu concordar com ele, mas eu concordo com ele no que ele disse. Eu, para mim, o árbitro de vídeo, ele tinha que ser no futebol igual ele é no vôlei. Cada time, quando tivesse dúvida de um lance, teria a oportunidade de pedir duas vezes. Em dois lances capitais diferentes, para o árbitro rever. Não ficar na mão do árbitro definir quando ele quer ver o lance de novo. Eu acho que essa autonomia na mão do árbitro, ela tira a opção de quem está sendo lesado pedir para ver se foi lesado ou não.
É
Então.
porque, sabe, Chantre, deixa eu te interromper um segundo só, eu não vou me
Já interrompeu?
estender nisso.
Ah, mas tá
Na
bom.
realidade, não é o árbitro, o apitador, que questiona a dúvida. Porque quando eles têm uma equipe, né, de árbitros de vídeo que chamam a atenção do árbitro, olha, esse lance, como foi o caso do pênalti na França, o pênalti da França, ele não havia dado, o pênalti mandou prosseguir a jogada. Os caras, ó, rever o lance porque foi.
Mas, Gil,
Entendeu?
eu acho que não tem que ser equipe. Eu acho que o técnico de cada time, ele tem que ter o direito de falar, por favor, vê esse impedimento aí, queimou. Não, foi impedido, já era. Ou, vê esse pênalti aí, queimou, aí não posso pedir mais.
Mas ele então, tem... você tá disputando uma situação com quem está vendo a olho nu e quem está com uma equipe. Você vê como é que é a equipe de árbitro de vídeo? Os caras têm 5, 6 monitores, vê de 5, 6 situações. Então, assim, o cara lá, ele está vendo que foi... Como hoje, por exemplo, no gol do Egito...
Quem é acertado tem que ter o direito de pedir para ver de novo. É só isso que eu estou falando. No tênis, o jogador que saca e o que de linha, ele fala, foi fora, ele pode falar, eu quero que você mostre a marca.
Eu acho que tem que ser os dois, Chantre. Eu acho que o árbitro tem que ter...
A autonomia de não ver, tá errado. O cara fala, não quero ver.
Não, isso sim. Eu acho que os times, por exemplo, cada seleção tem 2 desafios por tempo. Entendeu?
É isso que eu queria.
Aí se, o árbitro pode vir quando ele quiser. Mas aí se acontece, por exemplo, o lance do Gabriel Jesus lá no Brasil. O Tite vai lá e fala, ó, desafio, hein? Tem que rever esse lance aí. Aí o juiz revê lá e se quiser mudar, muda, entendeu? Acho que essa
cara,
é
bom. Cara, que tá me chamando a atenção, duas coisas. Uma foi no jogo hoje do Japão, no gol da Colômbia, né? O narrador, o Luiz Roberto, foi, não teve vídeo para ele. Na hora que o cara cobrou a falta, ele falou que foi gol. Porque o goleiro, ele cobriu a imagem e a bola entrou mais ou menos um tanto assim. E o goleiro japonês tentou persuadi-lo dizendo que não tinha sido.
É, mas isso ali
foi muito, foi muito engraçado essa situação dele querer persuadir. E aí o telão do estádio mostra que não, você está querendo mostrar o quê? Outra coisa que me chama a atenção, e eu vou parar por aqui, é o fato que a partir do momento que o cara revê o lance, foi pênalti, o cara que foi prejudicado não reclama. Não sei se vocês perceberam isso.
Ah, isso é claro.
O cara não deu... Sim, tem gente que questiona a própria imagem, né? É isso que eu tô querendo dizer.
Não, mas aí, por exemplo, o lance do Miranda no Brasil, do gol da Suíça, eu sou bem honesto, eu não tenho ideia se foi pênalti ou não, eu não tenho opinião. Então, o que o juiz falar para mim, tá beleza. Que eu não tenho opinião.
Não, pênalti não. Foi falta do jogador que fez o gol.
Isso.
Não se, pênalti.
Exato, se é falta. Eu não tenho opinião. Por quê? Porque no replay, você não consegue perceber direito a intensidade do empurrão. Se, às vezes, o cara tá só segurando, fazendo movimento natural, você tá querendo realmente deslocar o jogador.
Mas aí, Emerson, aí se o Tite falar, dá uma olhada lá se foi falta ou não, o juiz vê e fala, não foi falta, pronto,
exatamente. Acabou a porra. Exatamente.
E aí esse mostra no telão para todo mundo, ó. Claramente não foi falta. Porque se ele mostra no telão para todo mundo e tem um problema de interpretação, aí você cria um outro problema.
Mas o problema desse lance com a Suíça foi justamente isso. Mostraram no telão replay e o Neymar falou pro juiz: olha lá o telão, olha lá o telão. E o juiz ficou com orgulho ferido. Aí que não olhou mesmo, entendeu? O Neymar foi meio burro. O Neymar, por sinal, foi burro o jogo inteiro. Não, fazendo um parênteses aqui, o cara segura a bola, eu fico com raiva tanto que ele segura a bola para receber falta, gente. O cara é craque, velho. Ele é craque. Ele podia soltar a bola ali para qualquer um que tá perto dele, acelerar a jogada, mas não. Ele segura a bola para levar falta. E não só isso, às vezes no começo do jogo ele segurou a bola para fazer birrinha com o suíço, para fazer gracinha com o suíço. Meu Deus do céu, quanto que isso me deu raiva no Neymar.
Eu não... É uma maturidade que ele não atingiu. Eu estava vendo uma matéria do Cristiano Ronaldo. Hoje ele joga em prol do time, né? Ele não tem mais a necessidade do estrelismo, porque ele é a estrela do time, cara. Não tem como, e ele sabe disso. Mas só que ele usa isso em prol do coletivo. E o Neymar é aquele cara que é o batedor de escanteio, de falta, de pênalti, de o que peida, o que dá o tiro de meta. Ele tem que estar com o foco virado para ele. A partir do momento que ele dividir essa situação, ele vai ver que é uma coisa benéfica para ele também, né? Isso aí não caiu a ficha dele ainda. Não caiu a ficha dele ainda.
Pô, o cara, jogador excelente, velho. Às vezes ele acaba com muita jogada porque ele segura a bola. Coisa besta. Eu achava que ele não ia fazer mais tanto isso, mas tá fazendo. Eu até pensei, pô, se ele se machucar, o Brasil vai ficar mais rápido, pelo menos, né? Porque ele não vai ter um cara segurando a bola toda hora. Pessoal, aconteceu o seguinte. A gente tem 5 minutos de programa. Não dá pra falar de Palmeiras, não. Uma coisa dá pra
Eu queria falar rapidamente, já que a gente tem pouco tempo. Eu vou jogar no ar pra falar de algumas coisas legais que aconteceram e vocês talvez vão entender. Abel Braga pediu demissão do Fluminense. É, segundo ele está num estágio cansado, o Fluminense, todos nós sabemos a situação que o Fluminense se encontra, o Fluminense está querendo tirar dinheiro do Palmeiras por causa do Scarpa, não tem dinheiro para pagar salário. O Abel Braga, quando técnico da Ponte Preta, ele pagava do bolso salário para os jogadores, é um cara íntegro. Então, o que eu quero falar dessa situação do Abel é que ele pediu as contas do Fluminense e eu duvido que esse ano ele pegue algum time. Então, eu não estou falando do Abel com a situação de talvez ele vir para o Palmeiras. Isso foi uma situação. Alberto Valentim hoje pediu as contas do Botafogo porque ele recebeu uma proposta impagável da Arábia, né? E me parece que houve um convite do Zé Ricardo assumir o Botafogo, não, o Fluminense, e ele não quis, por motivos óbvios, né? Vai para lá não receber salário. Eu queria falar sobre isso. Então, se vocês quiserem continuar o assunto, muito que bem. Se não, não.
Em relação de técnico, primeiro que o André Galvão falou em algum lugar aí que o Abel disse que não ia assumir nenhum time esse ano.
Não vai assumir, não vai. E
não só isso, ele recusou o Palmeiras. Ele recusou o Palmeiras. Então, ele não ia aceitar, não mudou de ideia do nada. E outra coisa. Essa questão de técnico, se fosse para ter demitido o Roger, eu ia ter demitido já. Se ele tá até agora lá, nesse período de pós-Copa, então, gente, pode esquecer essa
conversa. Eu não falei isso para pôr gasolina, não, porque eu sou veementemente contra.
Eu tô falando,
mandar ele embora.
Tô falando preventivamente. Gente, se o Roger aguentou a parada para a Copa, vai ser até o fim do ano. Que milagre um técnico durar até o fim do ano no Palmeiras. Eu imaginei que nunca ia ver isso, mas depois do Cuca. O técnico durar um ano, ele vai durar um ano, nem que perca tudo, praticamente, eu acho.
O que deve acontecer, tomara.
Não, até porque não vale a pena.
Tomara, né? O quê? Que ele perca tudo? Vai se fuder, Gil.
Quê?
Não. Tomara o quê? Que ele perca
tomara
tudo?
Você tá me estranhando, né, velho?
Não, eu só tô dando uma pimentada no nosso...
Lógico, não, eu quero que ele fique até o fim do ano e espero que ele ganhe os três competições. Eu acredito que ele ganhe os três, não tô querendo que ele perca pra dizer.
Nosso
não.
Técnico é muito bom, porra. Essa galera que corneia... Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu falando um pouquinho de Palmeiras, eu agradeço aí a oportunidade que eu consigo, né, meu? E como tem gente amendoim na nossa torcida, cara. Você começa o jogo, o cara começa a gritar na orelha. Roger! A lateral esquerda! Roger! Olha o Vinícius Júnior! Roger! O Vitor Luiz não pega! O cara acha que o Roger vai ouvir o que ele tá falando?
Até aqui no chat, o Noide tava falando do Vinícius Júnior o tempo todo. Não tinha uma ali, até eu bloquear o cara.
Porra, meu! Deixa eu assistir o jogo em paz, porra! Entendeu?
Tá,
vamos pro estádio pra torcer, caralho! Começou o jogo fora Roger. Fora Roger, meu Lalau, porra. Vamos assistir o time, depois a gente critica, caralho.
Vou mandar abraço para todo mundo que tá escrevendo lá.
Só fala de quem tá retornando aí. Tóbio, Vitinho.
Natan, Tóbio, Vitinho, Pablo Mochi e Gabriel Barbosa.
Desses quem que você queria que ficasse, Dil?
Olha, eu tava falando com o Emerson em off. Eu voto em dois, Vitinho e Tóbio. Eu acho que o Tóbio, ele pediu para sair num momento que o Palmeiras não vivia uma boa situação. O Alexandre Matos, no ato, falou: tchau, vaza. E eu acho que ele passou, comeu o pão que o diabo amassou no inferno e viu que aqui que era o lugar. Eu acho que ele pode ficar aí como terceiro, quarto reserva. Quem sabe ele ganha uma oportunidade amanhã ou depois. Eu acho que eu reintegrava. Os outros. Não vejo motivo para o Gabriel Barbosa, para o Pablo Mochi, e eu acho que o Natan também não vai ter espaço. Opinião minha.
Eu acho que o Tóbio, que ele joga contra ele, é o nome, né, cara? Ninguém quer falar do Tóbio. Ceder o Tóbio, vender o Tóbio, é foda. Mas o Vitinho, quem falar que o Vitinho é firula, que é isso... Meu, para, vai ver o Vitinho jogar bola, cara.
Você tá me dando indireta, Chantre?
Puta merda, cara. Não, pra você é direta mesmo, eu não tenho papo na língua, não, palhaço. Você é reto, é papo reto, não tem essa. E outra, cara, Vitinho é jogador de bola, cara. Só, assim, pra mim o Vitinho tem que estar tem que ser reintegrado, sim, porque é um jogador de diferente posição, ele é a mesma posição do Lucas Lima, é um jogador que distribui o jogo, dá enfiada, bate de longe, e é um jogador que pode dar muito certo no Palmeiras.
O Vitinho é o novo Johan. Johan é o cara que nunca jogava, o Vitinho é outro agora que nunca vai jogar.
Vamos citar o nome das pessoas que estão nos...
O Roger não era nadador para ganhar nado, porra. O Roger foi lateral esquerdo, Diogo.
Deixa eu mandar abraço para todo mundo que está assistindo,
Vamos lá.
por favor. Abraço para o Tom Himself, que é moderador do nosso Discord. Vai lá no nosso Twitter para vocês pegarem o link, para vocês ficarem conversando. Quando acabar, geralmente eu vou lá encher o saco. Tem até musiquinha, eu boto musiquinha para ouvir lá. Abraço para Alex Sirac, por esse Diogo Gomes está cornetando para caramba, enchendo o saco. Sorte está acabando já, senão eu ia bloquear ele. O Davi Felipe, que está sempre aí, lá do grupo Nutella, para o Diogo Gomes.
Homero Pavão Filho,
Gerson Guim, Conrado Lima, que está sempre. Conrado Lima sempre.
Conrado
Conrado Lima,
Lima,
para quem não sabe, é chefe de cozinha, cozinheiro. Então ele
isso.
pode fazer a coluna da Armada de Cozinha de novo. É, Homero
Falou
Pavão
para mandar um
Filho.
abraço para Peruso. Conrado Lima falou para mandar um abraço para Peruso. Um abraço
Um
para
abraço para
Peruso.
Peru.
Thiago Trombini.
Boa, Thiago.
Luiz Carlos Guimarães, que está aí sempre também.
Francinaldo,
Davi Felipe. Eu vi
Thiago
Anderson
Adriano
Guim.
Satuba.
Evandro Muniz.
O Davi quer que você manda um beijo para pro Nutella.
Já mandei, já. Um beijo pro Nutella. David Leigon.
Ih, ó, o Diogo ficou. Emerson, pede desculpa pro Diogo, caralho. Ficou ofendido. Ô, Diogo, é tudo brincadeira aqui, porra. Ô, você não é corneta? Nós somos tudo corneta, caralho.
Tá falando sério, Diogão? Oxe, baixa a
O
bola, meu.
cara vem aqui cornetar um monte de coisa e ficou bravo porque eu respondi, ué.
Não, a gente aqui dá voz pro que você fala. É melhor do que
É
você ficar
nóis.
falando sozinho igual um besta aí e a gente não falar com você, ô palhaço.
Você não tá falando sozinho, você tá sendo
Porra, aqui a gente fala com
interação.
você, aqui é tudo normal, a gente brinca um com o outro, Diogo.
Salve pra Vila Maria, Aldo Medeiros. Vamos
Grande
acabar então?
Homero.
Vamos acabar. Dê seus boa noites aí, galera.
Vou primeiro. Boa noite, Emerson. Boa noite, Luiz Henrique Chantre Silva.
Obrigado.
Estamos aí na expectativa de terminar logo essa Copa. Eu estou contando os dias para ver o Palmeiras, que eu vivo, respiro Palmeiras, estou mais interessado no Palmeiras do que outra coisa. E segunda-feira o Palmeiras se reapresenta e já viaja aí para a América Central para a gente fazer essa preparação. E Deus queira que a gente volte com tudo. Saudações ao Viver, de terça na rede, mais uma vez. Tchau.
Falou, Gil. Um beijo pro Zé do Verdão MVVC. Um beijo pro Thiago Trombini de novo. Salve Taubaté. E salve Vila Maria. E um beijo pra Diva, amor da minha vida. Que saudade de você. Volta logo.
Abração, Zé. Um abraço, filho.
Amanhã, ô Zé, até amanhã, Zé. Amanhã a gente vai
Até
se ver.
amanhã, Zé. Até amanhã, Zé.
Amanhã nós
Ô, Zé.
estaremos.
Um beijo.
Cuidado que ele mudou de sexo, hein?
É, cuidado, Zé, tá perigoso.
Amanhã a gente vai falar lá no canal do Zé. Não sei se a gente vai falar de Palmeiras ou se a gente vai falar de Copa, sei lá. Pauta pro Palmeiras tem. Sempre tem
Eu vou
pauta
te
pro Palmeiras.
falar, viu, cara? É difícil participar, mas eu gosto de participar, viu?
Eu também gosto quando você participa sóbrio.
Esse é o um recado pro meu tio Chico Lang, pô.
O Chanto, pra quem não
Falou que
sabe,
eu fui expulso. Fala aí,
o Chanto foi expulso
não, não.
porque ele trazia cerveja com a marca do nosso de não patrocinador. Ele trazia a marca de terceiros pra Armada. Aí, ó, tô trazendo de novo. Eu vou até acabar o programa porque não pode. Nosso patrocinador é a Heineken. Tchau, até amanhã no Zé. Tchau.